quarta-feira, 19 de outubro de 2017.
Está começando a edição número 2148 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES oferece minicursos de formação científica e ética durante Semana Acadêmica e Cultural.
Seminário do Programa de Alfabetização da Idade Certa prorroga inscrições de trabalhos.
Cartões de confirmação do Enem serão liberados a partir de amanhã.
E mais, cai o número de pessoas sindicalizadas no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
O Grupo de Pesquisa Educação à Distância e Práticas Educativas Comunicacionais e Interculturais prorrogou as inscrições de trabalhos para o primeiro seminário do Programa de Alfabetização da Idade Certa.
As solicitações vão até o próximo domingo, dia 22, sendo que o evento acontece entre os dias 20 e 22 de novembro na UFES.
A programação também inclui o 7º Seminário Nacional do EDAPES, como foco na alfabetização a partir de tecnologias da comunicação e informação.
Saiba mais detalhes e como se inscrever no evento acessando o portal siga.ufes.br.
A UFES está em contagem regressiva para a quarta edição da Semana Acadêmica e Cultural no próximo mês de novembro.
Uma das novidades é a realização de minicursos de formação científica ética para estudantes dos programas de iniciação científica e em desenvolvimento tecnológico e inovação.
Os encontros de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico e inovação são espaços para incentivo à pesquisa nos cursos de graduação, ao compartilhar produções de diversas grandes áreas de conhecimento. O edital 2016-2017 da UFES aprovou 936 projetos do Programa de Iniciação Científica e 136 de Iniciação Tecnológica. Os resultados desses 1.076 projetos serão apresentados durante o 27º Encontro de Iniciação Científica e o 9º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, como explica a coordenadora de pesquisa da Universidade, Raquel Simões.
Esses dois encontros, eles são o encerramento de uma etapa que iniciou o ano passado, que são os alunos que realizaram o PIBIC e PIBIT em 2016, finalizaram agora em julho de 2017. Ao final desse um ano de trabalho de iniciação científica e tecnológica, esses alunos no encontro apresentam seus trabalhos e concorrem também à premiação por área. São premiados os 3 melhores trabalhos em apresentação oral, como também em apresentação em pôster por área de conhecimento.
Uma das novidades este ano, segundo a coordenadora, é a realização do encontro de iniciação científica em todos os 6 campi da UFES.
Pela primeira vez, todos os campos da Universidade Federal de Sergipe acontecerão um encontro de iniciação científica. Nós teremos também atividades programadas durante o encontro de iniciação científica voltadas para os alunos que estão iniciando o PIBIC. São os mini cursos de formação para os alunos de formação científica e ética. O que significa isso? Estão sendo propostos 4 mini cursos para os nossos alunos. Redação científica e plágio acadêmico, primeiro mini curso. Um minicurso de gerenciamento de referências, um minicurso de bioética em pesquisa com animais e um minicurso de bioética em pesquisa com seres humanos. Nós acreditamos que são temas importantes para o aluno de iniciação científica que está começando e que precisa se familiarizar com pontos importantes dentro da formação científica e da formação ética na pesquisa.
Raquel também destaca quais são os critérios avaliados para a escolha dos melhores projetos.
A relevância do trabalho para o desenvolvimento científico ou para o desenvolvimento tecnológico, esse é um critério principal de avaliação. Além disso, a clareza dos objetivos do trabalho, os resultados obtidos, a linguagem, a redação técnica, científica, como também a desenvoltura e a apresentação do trabalho do discente no momento da apresentação. Então, esses são os principais pontos que são julgados pela banca examinadora, como também o relatório que foi entregue no final do projeto, né? Então, ao final do projeto, por exemplo, agora nós encerramos a entrega do relatório final. Esse relatório final, a nota desse relatório final associada à apresentação do aluno no momento do encontro, são pontos que são considerados na hora da classificação e do ranqueamento dos trabalhos.
Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. Já a velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação anunciou que os cartões de confirmação do Enem serão liberados a partir de amanhã.
As provas acontecem no próximo mês e quase 7 milhões de estudantes estão inscritos no exame.
O documento informa o número de inscrição, o local e data das provas, além dos horários para a realização do exame. Para acessar o cartão, o inscrito deve ir à página do participante com o número do CPF e a senha de cadastro. Quem não tem a palavra-chave deve seguir o passo a passo para conseguir recuperar a senha. O estudante precisa colocar o e-mail cadastrado para receber a nova senha que será gerada. No caso do candidato não lembrar o e-mail que usou para fazer o cadastro, ele pode recorrer a uma senha temporária que será enviada por uma mensagem de celular. Se o inscrito não lembrar de nenhum desses itens utilizados durante o cadastro, será necessário alterar os dados registrados na página do Enem para receber a senha nos novos contatos. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Segundo o INEP, mais de 6,7 milhões de estudantes estão inscritos para a edição deste ano. O endereço do INEP na internet é www.inep.gov.br. Reportagem Rafael Costa.
Caiu o número de pessoas sindicalizadas no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio.
Até o fim do ano passado, quase 17 milhões de trabalhadores estavam filiados a algum sindicato.
Em 2012, das 131 milhões de pessoas ocupadas, quase 18 milhões ou 13,6% estavam associadas a algum sindicato. Em 2016, dos 139 milhões de ocupados, a porcentagem de sindicalizados caiu para 12,1%, ou 16,9 milhões de pessoas. Os dados do mercado de trabalho 2012-2016 são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A porcentagem de sindicalizados entre os ocupados, que se manteve estável nos três primeiros anos da pesquisa, começou a cair em 2015, em todas as regiões do país. A PNAD Contínua mostra também que aumentou o número de trabalhadores por conta própria. A pesquisadora do IBGE, Adriana Birigui, explica que a redução de sindicalizados e a mudança no perfil da ocupação coincidem com a perda de postos de trabalho com carteira assinada nos últimos dois anos.
Houve um processo de demissão, de dispensa muito grande pelas empresas, então as pessoas perderam a sua condição de ocupada. Então isso acabou refletindo também nesse processo da filiação. Então é uma redução principalmente de vinda da indústria, construção também, que foram setores que tiveram muita dispensa. E muitas pessoas que antes estavam na condição de empregadas e outras na condição de desocupada, passaram a ver no serviço como conta própria uma outra forma de inserção no mercado de trabalho.
Entre 2012 e 2016, o número de ocupados como empregadores ou por conta própria, como trabalho principal, cresceu 11,3%. Outro dado da pesquisa que chama a atenção é o crescimento de registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Em 2012, quase 24% dos ocupados estavam em empreendimentos registrados no CNPJ. Esse percentual aumentou ano a ano, atingindo quase 29% em 2016. A pesquisa não especifica o tipo de cadastro, mas o número inclui também os cadastrados como microempreendedores individuais, o chamado MEI, o que pode indicar um aumento da terceirização. Os dados mostram ainda uma redução de quase 30% de ocupados em empreendimentos com 51 ou mais pessoas e o crescimento em todas as regiões do país dos ocupados em empreendimentos pequenos de 1 a 5 pessoas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.